Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Manuel Carlos Coelho.
Eu sou o Rodrigo Coelho.
E nós somos os Irmãos Coelho. Pessoal, é o seguinte, hoje o papo vai ser porrada.
É, marreta.
Aqui do meu lado, estamos com um convidado especial, Conor McGregor. Meu Deus.
Os caras não param. Os caras falam que...
Dá um close.
Mas fala que eu pareço com o McGregor. Eu já falei isso aí, né, cara? E eu não pareço com o McGregor. Ele parece comigo.
Ah,
eu nasci antes, a patente
então,
é minha.
Pronto.
É uma questão, entendeu? É uma questão de data.
Ah.
Então, o setup é meu, o padrão é meu. E ele é uma versão minha, 600ml.
É o mini-mi, né?
Eu tenho quase... eu tenho ele quase 90... E ele é maluco, eu sou doido. Isso é diferente pra caramba.
É muito diferente. Mas que bacana.
O pessoal vai entrar no Instagram pra ver se eu pareço.
Vai, lógico.
Se a gente é parecido
com
ele.
Cara, é igualzinho.
Mas não fosse tudo isso, a gente tá aqui com o Leônidas, do filme 300.
Que isso.
Vamos ver se ele parece
Leônidas. Aí fala que o rapaz aqui, ele parece com Leônidas. Então, olha
This
aí.
Is Sparta.
É. Olha só.
É de Hollywood.
O negócio tá muito top aqui. Hollywood, luta, top.
Bom demais.
Que maravilha. Cristiano Julião, muito obrigado por estar aqui conosco. É um grande prazer, uma honra. Mesmo porque, através da sua pessoa e da Débora, Julião, a gente está aqui.
Exato.
Então, é uma grande alegria.
Foram os intermediários.
Tá vendo, cara? Olha só, hein?
Então, isso aí é motivo de muita honra, não é verdade?
Verdade. Tinha esquecido até que a gente que
pois
foi.
Pois é. Vocês foram aí a conexão para a gente estar aqui. Muito bom. E eu gostaria, o Manuel Carlos, também, que você fizesse uma apresentação aí a respeito do seu background, né?
Menino. Além de lutador, campeão do mundo,
exato.
Que mais que você faz?
Eu sou cozinheiro, eu fiz o almoço. Eu falei pra você que eu fiz o almoço de pra cá, cara.
E passou a camisa, né?
Passou a camisa. Tá tudo engomadinho.
Passei a camisa. O meu trabalho, eu costumo falar assim, o que eu faço, né? O que eu faço o tempo todo? Eu falo, como é que você sabe disso aí, Julião? Eu falo assim, cara, eu falo sobre isso, eu ensino isso, eu leio isso, né? Eu atento sobre isso, né? Então, não é que se conhece, não é que a gente, quando faz muito a mesma coisa, a gente vai se ficando especializado.
Certo.
Eu trabalho com desenvolvimento de liderança e equipes em aspectos comportamentais com a maior demanda no corporativo.
Perfeito.
É essa a minha rotina, o meu trabalho, é isso que eu sei e o que eu gosto de fazer. Isso já está fazendo 12 anos, né? E eu trabalho eu e a minha esposa, então
assim,
então a gente trabalha aí, a gente viaja o Brasil. Débora Julião, minha esposa. E a gente trabalha, a gente viaja o Brasil todo, desenvolvendo equipes e desenvolvendo... Líderes, é o nosso foco, é o nosso negócio, desenvolvendo times, né?
Maravilha.
Em aspectos comportamentais.
Vocês trabalham com mentoria também, né, Cristiano?
Sim, sim.
E fala alguns cases, só pra galera sentir o peso, porque nós não estamos falando com qualquer um aqui, não gente.
Ah, vou evitar falar o nome, assim, mas às vezes...
Quem pode, né?
Às vezes eu passo numa fileira de supermercado, tem vários clientes meus ali,
assim,
várias marcas, né, de multinacionais, agora o nome chique é falar empresas mundiais.
Ó!
É mais chique, é mais pomposo.
Uhum.
Então, tem várias empresas mundiais, né? Do ramo de laboratórios, ramo de alimentos, o ramo de autopeças. Então, graças a Deus, nós atendemos várias empresas mundiais e também atendemos empresas médias, atendemos empresas pequenas, familiares, empreendedores. Eu gosto também de sempre que possível, né?
Uhum.
Tá atendendo as empresas médias e pequenas, porque há sempre muito aprendizado com elas,
com
né?
Com certeza.
E muito do que acontece nelas, de uma forma um pouco diferente, também acontece nas grandes empresas, nas multinacionais, né? Porque tem ser humano.
Exato.
Né? É o ser humano tá lá, o ser humano tá cá, então a essência do ser humano está junto, independente do tamanho da empresa.
Uhum. Ô, Julião, deixa eu te perguntar, quando você chega para fazer, né, um trabalho dentro do segmento que você atua, quais são as percepções que você tem de maiores problemas que essas empresas possuem? Assim, eu acho que tem uma linha de comportamento, né? Ou uma linha que você chega e pega e que você detecta que todas elas, elas têm essa sistemática, e essa sistemática gera algum tipo de problema. Você consegue identificar isso ao longo dessa caminhada que você fez?
É, boa pergunta. Tem situações recorrentes, né?
Isso,
não,
isso.
Não dá pra dizer que são idênticas.
Sim, mas é uma linha, né?
Isso, mas são recorrentes. Uma coisa que é comum é que hoje, nas empresas, as empresas estão crescendo de forma rápida.
Certo.
E quando cresce de forma rápida, gera demanda de liderança, demanda de formação de novos times. E o que está muito comum agora é que jovens na liderança. Uhum. Né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, nos anos 90, alguém chegava num cargo de gestão com 35 anos, com 40 anos. Hoje é comum alguém estar no cargo de gestão. É comum, não é raro, né?
Sim.
Acho que é melhor dizendo assim. Você encontrar alguém num cargo de gerente com 25 anos.
Muito novo, né?
Mas Julião,
em relação ao que era no passado.
Essa diferença. Mas o cara é fera, Julião. Sim, o cara é fera. Tecnicamente, tem uma diferença. Ele sabe lidar também com as pessoas. Mas a questão é que é muito comum que aconteça o quê? Que o poder chegou antes
da maturidade,
da sabedoria.
Sim.
Porque a sabedoria demanda também, com algumas exceções, demanda também, né? Você falou experiência, eu chamo de cabeçada. Demanda também, né? E cabeçada tem que ter o tempo,
tem
né?
Que ter o tempo.
E se essa pessoa, de repente, ele fez faculdade até 21. Né? Ele sai do PlayStation,
exato,
vai pra faculdade. Ou continua
direto,
ainda.
Né?
Continua jogando.
É híbrido, né? Tá na modo híbrido.
Do 4 vai pro 5, né? E aí, ele não teve. O quanto de oportunidade ele teve de relacionamento? Porque você fazer a gestão quando tudo vai bem é uma situação.
É uma situação.
Quando tá crescendo. Você fazer a gestão quando há confronto, quando há dilemas e com pessoas, com um time de pessoas, e é até ousado falar, né? Cada pessoa é um universo.
É,
aí você pega um jovem de 25 anos, conhece bem tecnicamente, conhece até das questões, vamos falar da área aí das big data, conhece bem das navegações, mas para ele lidar com o ser humano, então é um desafio, muitas vezes eles entram em pânico.
É.
Tanto que às vezes você, o cara que é promovido rápido, no primeiro momento ele não tem muita aderência a uma mentoria de liderança. E eu até acho que é normal, porque o cara só deu certo.
Aderência, você fala dele não querer fazer.
É, muitas vezes vai ser...
Não preciso disso.
Eu só dei certo.
Já tô aqui.
Eu só dei certo. E eu tô bem. E só dei certo, e nem barriga eu tenho. E aí... Mas aí, eu falo assim, cara, deixa dar 6 meses, deixa dar 1 ano. E aí ele vem e abraça você no corredor. Aí é diferente, né?
Uhum.
Porque ele percebe a necessidade. Quando você abre a gaveta e percebe que tem uma coisa lá que você não via faz tempo, você não dá valor. Quando a gente acha algo que não sabia que tinha perdido, você não tá nem aí.
É.
Mas quando você vivencia a necessidade de conhecimentos, né? Porque, cara, como é que eu lido com tal situação?
Sim.
Como é que eu faço uma delegação? Como é que eu corrijo?
Exato.
Como é que eu elogio sem ficar muito babando? Então, é só vivenciando situações assim. Como eu cobro um pouco mais? É só vivenciando essas situações que a pessoa percebe essa necessidade. Esse é um dos aspectos.
Perfeito.
Que está comum. Outro aspecto é a questão da dificuldade de delegação.
Sim.
Né? É muito recorrente essa questão da dificuldade de delegação. E esse também é comum. E outro também que é comum é a questão da mudança cultural.
Sim.
Uhum.
Sabe? As empresas vivem a demanda cada vez mais próxima de mudança ou atualização cultural.
Certo.
Tem empresa, nem assim, você pega um software de computador, você pega um Windows 95, um Windows...
tá lá atrás.
Tem o Windows 2000, você tem vários Windows aí, em Windows, e tem empresa que ainda tá com o Windows 95. Fala em gestão.
Gestão tá lá atrás.
É, tá atrasada na gestão. E ela percebe porque ela começa a não atender ou perder mercado.
Uhum, entendi.
E aí ela percebe, ela fica atenta que uma das demandas é de crescimento cultural, de cultura de corporação.
Certo.
De transição cultural, do time e da gestão. Então, a demanda hoje, essas duas demandas são grandes. De jovens na gestão e de transição cultural, de evolução cultural corporativa. Né? Essas são as empresas... E eu vejo isto não só nas empresas. Eu vejo isto no poder público.
Uhum.
Eu vejo isto, essa demanda, nos grupos religiosos.
Uhum.
Porque hoje a mudança é rápida. Né? É a primeira vez na história da humanidade, né, que a mudança é tão rápida. Antes dava mais tempo para você ir se adaptando. Hoje a mudança é muito rápida. Né? Então é uma demanda que a gente verifica.
Maravilha. E em relação até mesmo essa questão, né, de você pegar um líder extremamente jovem, como é que é a aceitabilidade por parte dos liderados em relação a essa juventude? E a gente sabe que vai ter alguns liderados que são mais velhos.
É.
Como que a gente faz essa equação, né? Aí tem aquele choque de gerações, que eu nem sei mais em que letra que tá.
Milênios, né?
Exato. Essa dificuldade é sentida. E um líder jovem, como que ele poderia fazer, né, para poder abraçar também aquele que é de uma geração diferente? Você sente essa também, essa demanda, essa necessidade?
É uma coisa interessante que surgiu nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando despertou essa questão dos jovens, teve uma onda de demissão dos sêniores. Assim, agora é só jovem.
Só jovem.
Aí perceberam que melhor não.
Não.
Aí chamaram. Né? Não é só jovem. Mas hoje eu vejo um amadurecimento onde percebe que a necessidade é do mix.
Perfeito.
Tá? A necessidade do mix de tanto dos profissionais mais sêniores, mas também o pessoal que está entrando no mercado, que já nasceu com a tecnologia, né?
Sim.
Né? A chupeta da pessoa era o celular. A bebezinha, né? Já nasce com tecnologia, já nasce. A primeira palavra não é papai, é Wi-Fi.
Agora vamos falar um momento curiosidade. No nosso livro, o programa aí tem um guarda-chuva aqui, né?
Sim.
Tá vendo? Guarda-chuvinha.
Peraí, deixa eu filmar aqui. O senhor parou de filmar. Então,
faz o jabá
aqui, ó. Tem um guarda-chuvinha aqui. Sabe qual foi a primeira palavra que o Rodrigo falou? Guarda-chuva.
Guarda-chuva.
Então tá tudo a ver, velho.
Tudo a ver.
Vai vendo.
Mas assim, quando a gente fez aí até a idealização, né, do logo, tudo, eu nem lembrava disso. Aí depois ele que comentou, você lembra que a primeira palavra que você falou foi guarda-chuva? E a minha avó contava que eu gostava de sair com ela saía na rua, mas eu tinha que sair assim, pelado, né, só enrolado numa fralda e carregando um guarda-chuva. Então, calhou em Engraçado. Cima aí do logo, né. Mas... ô Julião, então você acha que o ideal é nós casarmos, né, a juventude, o frescor da juventude com a experiência daqueles que já estão, né, mais a longo tempo aí na carreira. Isso seria o ideal, né, para você ter uma boa liderança?
Eu imagino que não dá para dizer o ideal, mas sim o necessário.
Necessário, né?
O necessário, né? É esse mix, né? Esse mix porque você... tem uma constância de propósito, tem uma sabedoria do sênior, mas tem a oxigenação do que chega, né? E a quebra de paradigma.
Sim.
Em geral, a quebra de paradigma tende a vir de fora.
Uhum.
Ou alguém de fora ou de fora do mercado.
Perfeito.
O mercado em si, para ele o paradigma é confortável. Nós, entre nós... raramente a gente quebra o paradigma. Alguém que vem de fora ou alguém de fora do mercado, você pode ver com a tecnologia, é alguém que chegou de fora do mercado que estraga a festa, né? Pô, tava tudo bom, tudo assim,
aí
o cara vai lá e mexe no mercado, quebrou. E o jovem que chega, ele quebra, e nisso também ele é um fator importante da como no ser humano, no organismo humano, a renovação celular mantém
a vida.
No corporativo, a renovação né, de time, mantém a sobrevivência da empresa.
Sim, eu entendi. E você acha, por exemplo, dentro dessa renovação, o que a gente tem ouvido falar muito que as empresas elas estão procurando aqueles CEOs, né, aqueles líderes que são bastante versados em diversas culturas empresariais diferentes. Então, já não se procura mais aquele que tenha lá 20 anos de experiência, pelo
na
contrário.
Na mesma empresa.
Na mesma empresa. Isso
o
aí
cara
ele
tem
vem
que
até
ter
como algo negativo.
Vários ambientes,
mas
né?
O que seria mais ideal é aquele que já passou 5 anos, no máximo, em uma determinada cultura empresarial e já está em outra cultura empresarial, já teve uma experiência, trazer essa pessoa, esse líder, esse CEO, esse gestor, para poder estar trabalhando. Você acha que isso, a gente não sabe, né, a real repercussão ao longo prazo, mas que seria algo positivo a longo prazo para as empresas em termos de crescimento, de reposicionamento de mercado, crescimento, né, orgânico?
Ah, eu vou falar do que eu tenho visto, né?
Uhum.
A época que falou assim, pô, não pode, você tem que trocar de empresa direto. E aí o pessoal começou a chegar da loucura de 6 em 6 meses trocar de empresa.
Trocar de empresa, aí...
Né? Né? De 6 em 6 meses. E aí polarizou.
Certo.
Mas a questão do 20 anos hoje é raríssimo também, né? É. Hoje é raríssimo a questão de 20 anos. Então, eu vejo de você sentir. Você construiu algo onde você está trabalhando, parou as oportunidades, ou surgiu uma oportunidade muito melhor, certo. Aí sim.
Sim.
Cara, eu estou aqui 6 meses e não construí nada, mas tem oportunidade para que eu aprenda várias coisas e oportunidade de eu realizar várias coisas aqui.
Certo.
Então, eu vejo que não é a hora de
mudar,
de migrar.
Uhum.
Às vezes, a pessoa que fica de 6 em 6 meses, isso até alguém, um selecionador, ainda assusta. Pô, só 6 meses?
Meses.
Eu demorei 3 meses para contratar o cara.
É.
O cara vai ficar 6 meses aqui, né? Então, isso também pega. Então, atenção, cuidado para essa pessoa de ficar 6 em 6 meses.
Isso é uma dica importante.
Senão nessa ele falou, pô, eu saí de lá, nem deu tempo de eu sentir qual é que era lá. Né? As oportunidades que estavam acontecendo lá. E eu fui para outro lugar onde achei que tinha uma oportunidade muito melhor e não era tão melhor assim,
melhor,
né? Porque quem vê a fachada de vidro no mundo corporativo, as empresas, você olha assim...
Maravilha!
Aquele fachada. Nossa, ali o paraíso
linda.
Mora ali, né? E eu visito dezenas de empresas, a gente faz o parâmetro comparativo. Então, muitas vezes, aquela que tem toda a pompa tem também as dificuldades daquela média, daquela pequena.
Perfeito.
Então, precisa ter esse cuidado. Mas você também, quando você não pode congelar a carreira.
Sim, claro, entendi.
Parar demais, né? Tem que ter nem piloto de Fórmula 1. Hoje, quem não se arrisca um pouco, está se arriscando. A Fórmula 1 que tem essa frase, né?
É
quem não se arrisca um pouco, né, na carreira de uma empresa ou para outra... na questão de carreira, quem não se arrisca um pouco está se arriscando.
Você vê que fica bem marcado nessa questão, né? Vou pegar o exemplo do nosso pai. Ele fez carreira no Banespa, entrou lá e saiu, né? Aposentou lá. Isso a gente, raríssimas vezes, exceto aí nos empregos públicos, né? Que você tem uma carreira e o pessoal quer seguir essa carreira. No segmento privado, isso já está muito mais raro de acontecer, né?
É muito mais difícil. E também a geração anterior, as mudanças aconteciam de forma muito mais lenta.
Exatamente.
Hoje, se a gente bate a cabeça aqui, acorda daqui 2 anos,
nossa.
O Facebook não vale mais nada.
Acabou.
Aí surgiu uma outra, a Netflix foi engolida por outra. E o celular, a marca que manda é outra agora.
É outra, não é mais.
Né?
Assim. Exatamente.
Assim.
Eu estava vendo um estudo, antigamente... De 100 em 100 anos se dobrava a tecnologia. Hoje, a cada ano se dobra. Eu ouvi, não sei, difícil de acreditar, mas falou que a cada dia se dobra a tecnologia.
É algo
então,
assim,
é assustador. É monstruoso. Né?
Mas vale a dica, né, para as pessoas que são jovens, que estão com esse pensamento, como você falou, de 6 em 6 meses quero trocar, calma aí. Né? Tem um tempo de maturação para pelo menos aprender, né, fazer essa troca de experiências.
Até porque
e oportunidade
gera uma dificuldade para as pessoas que estão fazendo a análise. Né, se a pessoa vai servir para o perfil, porque você não sabe se ela está saindo por algum problema de relacionamento,
exato.
De personalidade, né? Antigamente era assim, pô, saiu demais, né? Por que trocou tanto?
Exato.
E agora pode ser a mesma coisa, né?
veja uma coisa que pega assim, vai entrevistar o cara, pergunta pra ele, pra menina, o que que você realizou lá? E aí, muitas vezes, ele não tem...
Não tem o que falar, não realizei nada.
Porque ficou 6 meses, então, ele fez um...
De espectador, né?
É, então, é porque quando você faz uma entrevista, é importante que você tenha histórias, realizações, resultado. Se o cara... É, só se ele faz aquele cara que faz volta ao mundo, turista, então...
É assim. Meu, você, eu ouvi você falando outro dia sobre como chamar a atenção de um bom funcionário. Conta aí pra gente.
Isso é bom.
Eu falo que essa aí é a pergunta recorde no churrasco, né? Eu falo, os caras aproveitam que a gente é consultor e tá no churrasco, né? E o cara vem lá mastigando um pedaço da carne assim, olha pra você e fala, ô Julião, fala pra mim, cara, eu tenho um cano lá. E você fala, meu, é sério que o cara vai me perguntar agora isso aqui?
É igual, né? É. Parente perguntando pro advogado. Nossa, viu? Eu queria só tirar uma dúvida com você.
Isso é demais. É demais. O médico, você pede uma consulta
na hora. Agora, no churrasco, viu?
O cantor canta agora aí pra mim. Canta aí pra mim.
É bem por aí mesmo. E a Débora quase dá palestra, churrasco. Eu já falo, mano. Aí depois da necessidade do cara, ou a carne tá crua lá, eu tô esperando pra comer, então vou atendo. Essa é uma das perguntas mais recorrentes.
Certo.
Porque corrigir alguém, um bom funcionário, ser desmotivado. Porque se corrigir um cara que tá pisando na bola faz tempo, é mais fácil. Você fala, cara,
você bate com gosto, né?
Mas o medo de você corrigir alguém que tá sendo um bom funcionário, fala, pô, se eu corrijo ele cai no rendimento.
Sim.
E o que é comum acontecer, a pessoa faz que não vê.
Uhum.
Ah, faz. Só que isto acaba tendo um retorno negativo, né? Ele vai continuando no erro e acaba afetando a equipe e ele não sabe que está errando ou acha que não erra.
Uhum.
Por isso que é importante você corrigir. Eu uso analogia, até quando se fala de feedback, né? Eu uso analogia das gavetas.
Uhum.
E aí, usando até técnica de PNL, que vocês também conhecem, que eu quando você fala do que ele faz bem, né? Você faz bem isso, aquilo, tal, tal, outro, isso, aquilo. Ah, o seu olho é azul, é bonito. Você fala o que o cara faz bem, né? E depois você vai corrigir. Por que que você fala que ele faz bem? Primeiro porque essa é uma forma de validar.
Sim, certo.
Porque ele só pode me corrigir se ele me enxerga fazendo o que é certo.
Perfeito.
Uhum.
Porque quando a pessoa é corrigida e nunca foi reconhecido porque fala que é certo, ele fala assim, cara, eu faz 6 meses que eu faço aqui, nunca me elogiou. É. Até diretor fala.
Uhum.
Até diretor, eu não preciso de feedback, eu não preciso de ficar me alisando, mas esse diretor fala, eu tô aqui há 4 anos, mudei o departamento inteiro, levantei a empresa. O cara nunca me elogiou. O dia que deu
pau, ruim,
o cara vem na minha sala e fala isso.
É.
Até o dono da empresa fala, nós estamos aqui entregando para esse cliente há 2 anos, nunca atrasamos uma carga. E o cara não falou nada, é nossa obrigação também. Mas o dia que atrasa 2 horas, o cara me liga para falar essas coisas.
É.
Então, nós costumamos autorizar a sermos corrigidos por pessoas que enxergam também aquilo que eu faço de correto.
Perfeito.
Se você já dá esses feedbacks no dia a dia que o cara faz, você pode ir direto para a correção.
Uhum.
Se muitas vezes você não é específico, cabe você fazer o momento da ênfase,
sim,
sendo específico daquilo que ele faz. Ah, você é bom é vago. Ah, você é legal, você atende, isso é vago. Seja específico, quando você é específico, fica registrado que você observa.
Uhum.
Se ele me observa fazendo certo, a nível inconsciente, o cara te autoriza a corrigir.
Uhum.
Porque nós não aprendemos de quem sabe mais. Nós aprendemos de quem nós outorgamos o direito de nos ensinar.
Verdade.
Perfeito.
Então eu autorizo esse cara a me ensinar. Então, depois que você falou a parte positiva, vai para a correção. É importante você usar a analogia da gaveta, você fecha tudo certinho ali, você até motivou o cara, encorajou, você precisa do cara bem para o cara mudar.
Uhum.
Aí você abre a gaveta da correção. E a chave que fecha uma gaveta e abre outra é a palavra agora. Agora. Uhum. Quando você usa a palavra agora, você fecha aquilo ali sem bagunçar a gaveta.
Sim.
E abre a outra. É comum, e é da nossa cultura, usar a palavra mas, porém, entretanto, todavia, peraí. E mais um monte de coisa. Que quando a pessoa escuta essa palavra mas, ele se fecha e fala assim, pô, ele só me elogiou pra me esculachar.
Isso,
E ele já faz a postura de cruzar os braços, já se fecha. Então, quando você fala a palavra agora, você preserva aquilo que foi falado e puxa um outro assunto, sem alterar um outro e mantendo o estado da pessoa, de encorajamento. Porque você precisa que ele seja encorajado para fazer uma transformação de comportamento.
Uhum.
E aí você é específico naquilo, né? Aí depois, o terceiro passo, você pega e combina. Porque na empresa, o que não é combinado, você data, ó, até você falar até tal dia, e especifica. Porque o que na empresa não tem data, em off, não é pra fazer.
É.
Porque a empresa é uma enxurrada de prioridades.
Sim.
E as prioridades vêm com datas.
Sim.
Na demanda de uma pessoa que tá trabalhando, aquilo que não tem data, ele põe lá embaixo.
Sim.
Na pilha. Então, se você quer que seja feito, você coloca a data.
Data.
Eu falei, auditoria, casamento, é só marcar que chega.
É,
pode marcar daqui 5 anos, você vai ver que vai voar. Faz o campeão marcar a moça, você que tá noiva. Faz ele marcar.
Faz. Chega, né?
Ah, esse ano não, então vamos marcar o ano que vem. Esse ano não dá, então vamos cravar o ano que vem. Você vai ver, mano, que vai ser o ano de 100 dias.
A minha mulher me pegou uma dessa.
Tá vendo?
Eu terminei com ela, falei, vamos voltar. Já era a terceira ou quarta vez que eu tava pedindo pra voltar. Eu terminava, voltava. Ela falou assim, eu volto. Mas agora pra casar.
Vamos lá,
então,
cartório.
Tá bom, então. Mas não, mas marca a data. Aí lascou, né?
Vamos encontrar no cartório.
Marca
a data, vai acontecer.
Mas foi. Funcionou.
Mas a questão de feedback é mais extenso, mais específico.
Sim,
tem até um vídeo aí na rede, mas é mais específico. Eu falei de forma bem...
Sim.
Mas é possível você corrigir da forma certa.
Certa.
E o cara vai te elogiar. Né? Porque ele precisava desse toque.
Sim.
Né? Corrigir é um gesto de amizade.
Sim,
de
claro.
De preocupação para com o outro.
Sim, com certeza. Muito bom. Dentro dessa questão também, né? A correção do funcionário e a cobrança do funcionário. Você tinha comentado aqui no início do nosso bate-papo. Como que você faz aquela cobrança daquele funcionário que está dando aquela miguelada, né?
Olha, uma coisa, a questão de cobrança, até feedback, todas essas coisas, é importante o gestor investir tempo deixando claro qual é o objetivo.
Perfeito.
Certo.
O cara tem que... Eu vou enfatizar a palavra investir. Não é gastar tempo. Porque às vezes você acha que é óbvio o objetivo.
E aí a pessoa não é, né?
Eu vi muita gente se ferrando porque acha que é óbvio o objetivo. Então você tem que investir. Investe tempo falando o objetivo. Objetivo de resultado, objetivo de comportamento, objetivo de parceria entre o time, padrão de parceria, de comportamento entre os departamentos. Invista tempo demonstrando e falando sobre isso. Quando você mostra o objetivo, fica mais rápido a cobrança.
Sim.
Quando eu gostava muito de jogar basquete, ainda vou voltar, porque agora passando a pandemia, quero voltar a jogar. Então, no basquete, o que você combina no treino é mais fácil de cobrar no jogo.
Sim.
Então, você precisa ser claro. Entenda que falar com o time não é perder tempo. É perigoso quando o time chega direto todo dia para a atividade.
É.
E aí o gestor tem um padrão só de corretivo, que a pessoa chama de apagar incêndio.
Uhum.
Então você invista um tempo. Às vezes você investe 3 minutos.
Essa informação dizendo, é muito importante.
Pega essa dica, pessoal. É muito importante.
Investe 3 minutos dizendo para quê? Para quê? O como que você economiza horas, dias de retrabalho.
É.
Sim.
Corrigindo. Então, investe falando para quê. E não abraça essa questão, o óbvio. É uma questão de comunicação que vocês abordam também, né?
Exatamente.
É óbvio para quem?
Exato.
É, pra quem que é óbvio? Ah, mas aí é óbvio. Ah, esse, é, se fosse, quem? O cara não tinha feito.
Exato. Muito bom. Muito bom.
Ai, ai.
Top. Cê, tem mais alguma pergunta que você quer colocar mais pontual nesse
sentido? As perguntas, as perguntas do churrasco.
As perguntas do churrasco.
Nas perguntas do churrasco, uma coisa que é muito comum o pessoal falar é a questão da delegação.
Sim.
Tá. A delegação. Julião, como é que eu faço para delegar? Né? Como é que eu faço para delegar?
Aprende com a sua mulher. Já que você tá me perguntando isso, é porque você não manda em casa, não, vai. Vai aprender com a sua esposa, vai.
Oi. Eu falei esses dias pro meu sobrinho. Cara, eu aprendi a cozinhar, eu cozinho, eu passo as minhas camisas. Só que eu não gosto de passar uma camisa.
Uhum.
Cara, eu odeio passar uma camisa. Um dia eu passei 18.
Nossa.
Sabe por quê? Porque você vai pegando jeito.
E aí você embala, né, velho?
O negócio rende, aí você vai pendurando, parece um monte de...
Isso é bonito, né? Você vê parece... o serviço rendendo.
Nossa, tinha o tempo da caça, né? O cara contava... Agora, não... ainda bem que parou de caçar, mas o cara queria mostrar que...
Queria mostrar que caçou.
Então, agora, eu coloco um monte de camisa pendurada. Aí eu que passei. Aí eu passei... Olha, cara, um dia eu passei 18 assistindo o jogo. E o mais legal, porque você tá passando a camisa... E assim no jogo, né? Como é que vai tirar você dali? Oh, vai me ajudar. Você tá passando
a camisa. Eu tô passando a camisa. Eu estou aqui trabalhando.
Mas eu... Aí eu falei pro meu sobrinho, cara, ó, aprendi a cozinhar, eu aprendi a fazer pão, eu faço, meu pão é bom, hein?
Ai,
meu pão é bom.
Você tá só servando aqui, né?
Gente.
Falando que cozinha bem, agora falou do pão.
Cara,
não precisa marcar o churrasco.
É porque pra gente aprender mais, né?
Lógico, aprender mais.
E aí eu falo assim, ó... E uma vez que eu hipnotizei o cara no churrasco, mas aí de uma hora
vai ter que contar isso aí.
E aí, cara, independência, né? Você cozinha, você assim gosta de ficar, o cara precisa sair, você passa a camisa e faz comida, aí é isso daí. Mas até esqueci. A questão da delegação.
Delegação.
Me zoando, porque... Fico me zoando aí. E aí, cara, negócio de delegação, o processo de delegação não é complexo. Ah, é? Não é. Primeira coisa, é processo.
Processo.
Certo.
Tá? É processo. Outra coisa, são 4 ou 5 passos. Tá? Então, põe os gestores na sala e vamos dar curso de delegação. Aí você mostra o passo 1, passo 2, mostra aquele slide bem bonito.
Bonito,
aquele
show.
Que você pagou pro cara fazer.
Pra fazer.
Aí você mostra aquele outdoor, né? Aquele slide bem bonito, tal. 5 passos. Aí os caras olham aqueles slides, aí os caras começam a delegar. Sim! A maioria das vezes, não. Mas o cara não entendeu? O cara entendeu. Mas você tem que... não é só método. É também a visão de trabalho que a pessoa tem. Certo. Ou a crença que ele tem de trabalho.
Sim. Uhum.
Se você não mexer ali, o cara não vai delegar. E ele vai dar as desculpas padrões. Quais são? Não tenho tempo.
Não tenho tempo.
O que... E se dá ruim, não dá para, não tem tempo para ensinar, e vai, o cara não conhece, não dá para delegar. Então, você precisa trabalhar a visão que ele tem de trabalho. Porque esse cara, ele chegou até ali, cresceu na carreira, construindo uma reputação. Vamos Sim. pegar uma questão muito comum. A reputação era o cara, ele era o cara que resolve. Vamos pegar a analogia da questão de uma linha de produção. Ele era o cara que conseguia ajustar a máquina beta 7. Era o cara que sabia ajustar a máquina beta 7. E aí ele foi promovido para líder de linha. E aí ele ajudava a mudar o setup, né, a programação da máquina. Ele estava lá. Depois ele foi promovido para supervisor. Só que na hora que a máquina beta 7 trava... Mas cadê? Vamos apelidar o cara de Não dá pra falar o nome, porque senão parece que é o nome de um cliente, meu.
É, Julião. É o nome de Julião, então.
Eu vou falar o nome do quê? Eu falo, o Julião tá me entregando. Eu fui buscar um nome aqui, falei, cara, não dá pra buscar o nome, não. Não,
tá, ou seja, ele tá contando experiência.
É, não, não, não acontece, meu Deus. Aí você vai pegar, vamos falar o Julião. Vamos pôr meu nome mesmo, né? Isso. Tá o BO aí que eu assino.
É, daí.
Aí a gente chama o Julião, vem cá, Julião. Aí o Julião chega, aí o Julião, o que acontece? Ele tem a reputação de ser o cara que resolve a questão da máquina Beta 7. Ele era o cara que fazia aquilo. E acaba acontecendo, sabe o quê? Ele dá até uma atrasadinha.
Dá uma charme, né?
Ele dá uma valorizada.
É, lógico.
Ali. Dá uma valorizada, uma escassez, né? A questão da escassez.
Sim,
aí ele chega, todo mundo ali parou tudo. Aí ele chega.
Fez o drama.
Tem até a impressão de um tapete vermelho ali. Ele chega, dá aquela estufadinha no peito, murchadinha na barriga. E aquele momento celebridade dele, né? Influencer. Ele chega na máquina Beta 7. Com aquele olhar assim, um olhar meio cerrado. E vai lá.
Concentração.
E mexe umas coisas e faz uma cara assim, enxuga a testa, faz um todo. Até um fundo musical de suspense. Aí ele... Tá, e a...
Funciona.
É o cara,
aí ele fala
mesmo.
Assim, aquele momento, né? Liga, o Oscar vai para. Cara, aí você vem com um cursinho de delegação, você quer roubar essa reputação do cara. É. Ele tem a reputação que é o cara que mais
que faz ele ficar no estrelato naquele momento.
É, e ali o ser humano busca segurança.
É.
Ele sendo o cara que arruma a Beta 7, aquilo dá segurança.
A exclusividade.
A exclusividade, a escassez. É. E ele enfatiza de que forma? Olha as frases comuns aí. Você já ouviu, você fala. Eu não posso tirar férias. Frase número 1. Frase número 2. Se eu sair daqui, esse negócio para.
É isso mesmo.
Fase número 3. Já tentei ensinar essa janela do software área administrativa para alguém, mas não ninguém aprendi, consegue aprender. É?
É só ele.
É só ele. E aquela que grita, eu não posso desligar o meu celular nas férias.
Oh, é.
O que tá por trás dessa frase é, mano, vou pagar meu carro, o boleto todo, que ninguém pode me demitir.
Exato.
Entendeu?
Exatamente.
É essa questão.
Precisa dessa necessidade de precisar dele, né? Da pessoa. Ele cria essa necessidade.
É a forma que ele tem como agir para manter uma segurança.
Sim.
Eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso trocar a forma dele enxergar as coisas. Senão ele vai sempre sabotar a delegação.
Com certeza.
Nunca vai ter tempo. Nunca vai achar alguém adequado. Quando ele chama a achar alguém adequado, ele traz a pessoa e sabota, esculacha. Ou, às vezes, a empresa contrata um talento. Vem uma pessoa, um menino, uma moça, de uma faculdade top. A pessoa é tão perfeita que parece que é um Photoshop 3D na sua frente.
É igual o Instagram, né?
Isso, parece que ele está vivendo o Instagram. Não tem defeito. Não tem defeito. E aí o cara começa a boicotar. Fazer assédio, minar a competência. Às vezes de forma intencional ou às vezes sem perceber.
Sim. É verdade.
Entendeu? Claro. Aí mina qualquer erro, faz um escândalo, porque é uma forma dele sabotando aquela pessoa e falar, olha, tentamos.
É.
Tentamos, chamamos um cara lá da NASA, chamamos não sei o quê, mas... Como é que eu mudo? Mudar a reputação. Qual que é o objetivo dele? Ter segurança no emprego.
Sim, certo.
Como é que eu mudo isso? Coloca a reputação assim, que você agora, você não é o cara que mais manja da Beta 7. Você é o cara que ensinou várias pessoas a programar a Beta 7. Hoje a Beta 7, a programação dela não é mais um problema, porque você ensinou. Julião, e agora? Todo mundo sabe fazer o que... E agora você vai aprender coisas novas, se envolver em projetos novos. Por isso que eu dou aula de pós, 30, 40% da sala tem mais de 35 anos, mais de 40 anos. Se você volta para os anos 2000, uma sala de 15, teriam duas pessoas com mais de 40 anos numa sala de pós-graduação.
É verdade.
Não é? Hoje a necessidade de formação continuada. Então, é. Pessoas de 45. Eu, quase 50, fiz uma pós recentemente. Então, as pessoas estão buscando. Aí você muda a sua reputação do cara que sabia mexer numa máquina só pro cara que aprende, ensina e desenvolve. Ele forma, você falou a questão dos 300, né? O Leo Anders é o bombado e o time todo dele é bombado.
É.
Né? Todo mundo ali tem competência. Então, é um cara que desenvolve. E as empresas buscam gestores, líderes, que fazem o time crescer. Os talentos querem trabalhar com um gestor que gere oportunidade para que ele cresça.
Sim, exatamente.
Pô, eu vou trabalhar com aquele cara. Aquele cara, ele não só nega informação, ele ajuda a gente a crescer. Então, você muda a reputação. E aí o cara arranja uma forma de delegar. É, quanto mais meu time cresce, mais eu cresço. Joga luz no seu time, que vai brilhar você também.
Você
também,
com certeza.
Ilumina o seu time, que você também brilha.
Perfeito. Então,
aí você vai delegando. Mas aí tem as fases de delegação.
Sim.
Que tem, uma delas é sobreviver o pequeno caos aceitável. Não vai ficar... A primeira falei de cozinhar, a primeira vez que eu fiz arroz, não ficou perfecto. Entendeu? O nível do
segunda,
meu...
Né?
O arroz... Não. Segundo ano.
Segundo ano.
Mas,
aí começou a desempapar.
Hoje o meu arroz é quase 3 estrelas da Michelin.
Ah, rapaz, que é isso? Que...
Eu também que o pessoal de casa não veja. Mas aí é um processo. Mas você, para delegar, você tem que sobreviver ao pequeno caos aceitável. Sobreviva ao pequeno caos. Se você for fazer, você vai demorar 10 minutos. Se ele vai fazer, quem se delegou, vai demorar meia hora.
Uhum.
E vai ficar não tão bom quanto você.
Mas
é um processo. Mas esse pequeno caos é aceitável? Se acontecer uma falha, dá para remediar? Uhum. Ou o custo é mínimo? Então você tem que calibrar isso. E aí entra num outro aspecto, que ainda não daria tempo para fazer. É grau de autonomia à delegação.
Uhum.
Eu tô até preparando um vídeo sobre isso.
Legal.
Porque delegação não é tudo ou nada. Ah, só eu faço. Eu faço, eu escondo, é só eu, ninguém mais. Agora delegou, se vira maluco, agora é você.
Também não.
Aí o cara delaga e detona. Então, delegação tem grau de autonomia,
sim,
onde você correlaciona risco com conhecimento e habilidade. E aí você dosa essa autonomia. Não é um padrão só, você tem que correlacionar. Tem uma literatura boa... Esqueci o nome da autora. O Poder de Delegar.
Eu já ouvi.
Ele
já
fala bem sobre esse grau de autonomia. É um livro fininho, mas é um dos melhores que tem falando sobre delegação.
Perfeito, ótima dica.
E delegar é um processo onde você ensina a tarefa e aprende a delegar. Você só aprende a delegar...
Delegando.
Senão você ensinando ou passando a tarefa. Uhum. E é gradual. Então, um erro muito comum é este, de você dar o curso, chega que o cara vai delegar, não delega. E o outro é achar que é estanque.
Uhum.
Não, é um degradê. É gradual, chega um ponto que o cara já tá indo e
tá
vai
bem,
muitas vezes, sim, melhor do que você. Uma vez uma moça, ela começou a delegar, ela era da qualidade, aí o pessoal fez um relatório, ela é muito exigente, né, uma engenheira, e ela falou assim, Julião, esses dias eu até brinquei, o pessoal fez um relatório muito bom, e eu brinquei, falei, ficou tão bom que parece que fui eu que fiz.
Mas na verdade, mas é
um processo.
É um processo.
É um processo.
Maravilha.
E é libertador, cara. É uma das necessidades mais gritantes. Eu acho que em liderança, em gestores, né? É a terceira demanda mais gritante. Mas se não mexer na questão da crença sobre tarefa, ele não delega.
É
a Débora que faz a analogia. A gente cresceu assistindo o Rambo, o Duro de Matar, o cara sozinho resolveu.
Faz
o prédio.
Tudo, ele
o
resolveu.
Rambo, tudo fazia. O Rambo nadava, é cortava arco e flecha, braco, helicóptero, metralhadora, bazuca.
Tinha o MacGyver também.
É. Sozinho. O Rambo um dia se cortou. Ele mesmo fez o. Fez a costura. Tudo sozinho. Agora você percebe o quê? O cinema, até o cinema mudou.
Mudou.
A gente cresceu assistindo o Duro de Matar, o Rambo, o Schwarzenegger. Hoje você vê todos eles num time, que é os mercenários. E aí o cinema hoje é cada vez mais comum você ver times.
Sim.
Porque para você fazer bastante coisa, é time.
É time.
Sozinho você faz alguma coisa. Grande coisa, bastante coisa, muita coisa. É time.
É time. Muito bom. Muito bom. Que bom, eu acho que foi assim maravilhoso esse nosso bate-papo aqui. Vamos abrir para as últimas considerações, né? Nós já estamos aqui há 45 minutos. Mas parece que
aqui
foi
como
rápido
um time,
demais,
a gente.
Um time.
Exatamente.
É assim, foi muito esclarecedor. Peguei várias frases aqui, vários ensinamentos, porque realmente te direciona, né? E orienta. A gente que sempre está lidando com o público, esse aspecto da comunicação, dessa fluência, né, dentro dessa linha da gestão, é muito importante, né, Julião? Isso aí é fantástico. E com certeza, né, todas as empresas que vocês exercem esse trabalho têm um ganho efetivo. Isso é muito bom.
Sem dúvida.
Sem dúvida. Então eu queria abrir. Se o Manuel Carlos tem algo perguntar para a gente fechar o nosso ciclo aqui.
Fazer aquele desafio, né? Dá desafio. Tem uma situação assim, como é que faz?
Só para deixar o cara assim,
não,
né?
Peraí. No treinamento tem os caras que fazem assim, os caras que vão na marra, porque os melhores alunos que vão na marra, sabe? Porque faz as perguntas para quebrar você e nessa, às vezes, te quebra ou você cresce.
Exatamente. Então, você vai, né? Buscando.
Então às vezes o cara, tem uma situação assim. Aí eu penso comigo, cara.
Tá
aí eu falo assim, ó. Tem uma situação assim. Ele fala, esse cara tá na marra. Quando o curso é num sábado, tem muita pergunta, os caras vão na marra.
Não, sábado, na marra, né? Sábado. O cara não queria
estar
aqui.
Não queria
estar no clube, jogando um tênis, não, lá, futebol, né?
Vou ferrar com esse alemão agora.
Agora vai
mas
ir,
no
só.
Meu caso não tem essa, não. Eu tô muito feliz de estar aqui. Então, A minha consideração é só contribuir com aquilo que você falou. Acho que é extremamente relevante, importante, tudo que você falou aqui pra gente. Sei que tem muita coisa aí, se a gente fosse continuar o nosso...
O papo é bom demais, assunto, né? Agradável demais.
Aí vai ter que ficar pro churrasco,
vai
né?
Vai ter que ficar pro churrasco, aquela dica de churrasco.
Mas assim, não sei se você concorda, tem uma frase que eu ouvi e eu acho muito interessante, que o bom líder é aquele que se torna desnecessário muitas vezes, em alguns momentos. De tão bem que ele ensinou as pessoas que ele estava, né, dirigindo, comandando como time. Acho que tem a ver com o que você falou, né? Meu, você tem que deixar o cara ser melhor, se possível.
Jogar você, luzes, né? No seu time. Para que eles consigam crescer e fazer também, né, a instituição, a empresa crescer também junto, né? Isso é muito... É muito libertador.
Então, a minha contribuição é essa. A gente está com o livro aqui, ó. Alguns estão vendo. E eu quero presentear o Cristiano e a Débora. Aqui, meu amigo.
Opa, vai para você. Escrever aqui, dedicatório.
A gente faz a dedicatória.
A dedicatória aqui, ó.
Esse fala sobre liderança também, fala sobre motivação, fala sobre como nós temos que enxergar a nós mesmos internamente para que haja uma mudança externa também, algumas questões técnicas. E o livro não é só porque a gente escreveu, ele é um livro muito bom. A Débora já tá lendo, né? A Débora, ela pegou, gente, ó. Isso aqui é o boneco, né? Nós fizemos a apostila antes do livro ficar pronto. A Débora falou, véi, eu quero é esse aí. Aqui, ó. Ela pegou um desse, a gente deu para ela e agora o livro saiu. Então, agora... Né? Com muita honra, estamos presenteando vocês, que Deus abençoe cada vez mais. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo seu conhecimento com a gente e com os nossos ouvintes. Né?
Acho que vai ser enriquecedor para todos aqueles que ouvirem esse material, vai ser extremamente positivo.
E vai dar risada também.
Vai dar risada também, né?
Que é o Conor McGregor aqui, o cara é engraçado.
Ainda até mexido a pente aqui. Eu agradeço, eu gosto de falar sobre isso, né? Sobre essa área que a gente atua e ver que ela é presente em todas as situações, né? Muitas vezes pessoas que fizeram curso de liderança conosco, ou times, e você percebe que ele muda, ele cresce como pai, ela cresce como mãe, né? Muitas vezes eles são lideranças religiosas também, eles também trazem para o seu dia a dia da igreja que ele frequenta. Então é legal. E o mundo corporativo, ele tem trazido bastante conhecimento nas questões humanas, né?
Sim.
O mundo corporativo vem nesta forma. É muito comum o pessoal falar o quanto a empresa gera de transtorno, de questões do trabalho. E pouco se fala o quanto as empresas trazem, né, contribuições sobre crescimento pessoal.
Sim.
É, uma analogia, quem mais treina de primeiros socorros, não são não é o corpo de bombeiro oficial. Eles treinam também. Mas quem mais treina primeiros socorros são as empresas, através das brigadas, que a maioria das empresas tem brigada de incêndio. E tem pessoas ali que recebem formação. E eles levam aquela formação para a comunidade. E também questões de, na questão de autoconhecimento, questão sobre comportamento, sobre comunicação. Né? Errar, não sei se já mudou bastante, mas nas escolas e mesmo nos cursos de formação universitária, nas áreas técnicas, se aborda de uma forma muito superficial as questões comportamentais, questões de temperamentos. É. E no dia a dia corporativo faz grande diferença este conhecimento.
Sim, com
certeza. Então, é uma necessidade muito grande. Às vezes o cara faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, sofre, xinga o professor um monte na hora que está estudando. Aí ele chega na faculdade, o software faz essa conta sozinho. E ele não teve uma aula
sobre
comunicação. Se teve, não valia a nota e o cara não estudou.
É.
Porque tem um monte de coisa pra fazer.
Não É verdade.
E há essa defasagem justamente, né? Em relação às pessoas, nisso que é fundamental. Porque, eminentemente, quando você entra no mundo corporativo, a comunicação é fundamental.
É, um dos aspectos, né? E é uma demanda importante. Ele tem que ter essas questões comportamentais a nível... Não precisa ser um especialista, mas precisa ter a nível aceitável.
Sim, sim.
Senão aquilo vai atrapalhar a performance dele profissional.
Sim, com certeza. Maravilha! Que bate-papo maravilhoso!
Muito bom, gente. Então é isso... Esse foi mais um episódio do nosso podcast e até a próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Um grande abraço a todos.
Valeu, gente!